Linha Gui, onde é referido o tema das necessidades específicas dos territórios de baixa densidade. As assimetrias e as desigualdades entre as várias regiões do país estão-se a acentuar. Em 1950, o conjunto dos distritos do interior representavam cerca de 30% da total da população portuguesa. Hoje, essa proporção não vai além de 13,5%. Se nada for feito, arriscamos-nos a ter a médio prazo um país em que 90% da população vive num terço do território. É urgente travar esta dinâmica de concentração e esvaziamento. Precisamos de um país com um território menos desequilibrado para garantir a coesão nacional. Os imperativos da promoção da coesão territorial, considerando os desequilíbrios e assimetrias regionais, geradoras de consequências prejudiciais, óbvias e atuais, no domínio da justiça social, a diminuição das oportunidades e perspectivas de vida a quem reside em lugares mais desfavorecidos, são por isso evidentes. Não tendo sido possível atenuar as disparidades territoriais, geográficas e sociais, reforçadas pelos movimentos migratórios naturais, a litoralização, o despovoamento do interior e a tendência das dinâmicas demográficas, os contrastes geográficos na sociedade portuguesa são manifestos e graves. Importa, pois, especificar e distinguir as desvantagens territoriais de molde a reduzir as lacunas em recursos e assegurar que as políticas económicas e de rendimento, de emprego, sociais, culturais, desportivas, de educação, justiça, formação, proteção do ambiente, habitação e melhoria do ambiente de vida possam beneficiar de igual modo todos os cidadãos, sendo por isso necessário que o Estado tenha em conta, no desenvolvimento do território e na coesão territorial, as necessidades específicas dos territórios de baixa densidade. E esta é ou não uma designação que pode e deve constar na tarefa fundamental do Estado de promoção do desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional? Queremos que sim. Defendemos o conceito de territórios de baixa densidade, na medida em que tal possibilita uma visão integrada e objetiva de um conjunto de dimensões e indicadores que representem as várias dimensões que exercem influência particularmente relevante no desenvolvimento territorial das comunidades, independentemente se localizarem no litoral ou no interior. Por um lado, o conceito interior, que resulta do estipulado na Portaria número 208/2017, 13 de julho, cuja área representa, de facto, cerca de 3 vezes mais do que o resto do território do continente, mas, de igual modo, temos que considerar a densidade populacional, a demografia, o povoamento, as características físicas do território, a socioeconomia, as acessibilidades, que constituem, por si só, fatores específicos que podem e devem ser tidos em consideração no tal desenvolvimento harmonioso constante da Constituição. É neste sentido que o PSD propõe promover o desenvolvimento harmonioso de todo o território, tendo em conta designadamente as necessidades específicas dos territórios de baixa densidade, e é nesse sentido que vai a nossa proposta. Pretende-se iniciar o início do percurso da compensação e da correção das desvantagens geográficas, reduzir as lacunas em recursos e asseverar que as políticas económicas e de rendimento, de emprego, sociais, culturais, desportivas, tenham em consideração todas estas matérias. Como apontam os constitucionalistas Gomes, Canutilho e Vital Moreira, o Estado não é um aparelho sem objetivos, nem pode selecionar livremente os seus objetivos. Enquanto Estado constitucional, ele está submetido à Constituição e comprometido na realização dos objetivos constitucionais. O Estado está, pois, constitucionalmente vinculado quanto aos meios e quanto aos fins. Nem Estado mínimo ou subsidiário, dado o leque de incumbências enunciadas, nem Estado máximo, dado o princípio da liberdade e da separação entre o Estado e a sociedade que subjaz o modelo constitucional. Nem Estado discricionário, dado o elenco de tarefas constitucionalmente enunciadas, que não está na liberdade de executar ou deixar de executar por parte dos poderes públicos, sem prejuízo da margem de conformação na concretização dos mesmos. O que salve melhor entendimento...
Senhora, é só para dizer que já tem 5 minutos e tem que dividir com o seu...
Eu vou finalizar, Sr. Presidente, peço desculpa. É o entusiasmo de defender esta matéria. O que salve melhor entendimento e sobre a alteração em curso é neste Estado não discricionário que se encerra a presente alteração. Uma vez inserida a designação das necessidades específicas dos territórios de baixa densidade, cumpre ao Estado tomá-las em consideração, o que nem sempre sucede em diversos domínios. E, portanto, de igual modo, o que se pretende com a presente alteração é que, de facto, com esta alteração e esta proposta, os territórios de baixa densidade tenham honras de estar na Constituição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem então a palavra o Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tentarei ser sintético para uma economia de tempo. Essencialmente, neste artigo 9º, a reflexão e a produção que o PSD apresenta não é nova, nomeadamente naquilo que diz respeito à efetivação dos direitos económicos, sociais e culturais que estão expressos quer no artigo 1, quer no artigo 2 da nossa Constituição. Por exemplo, nos anos 90, em 97, mas também no processo de revisão de 2004, o PSD, sobre a linha D deste artigo 9º, já produziu reflexão e também já apresentou uma forma de como nós, o nosso grupo parlamentar, olha para a questão da igualdade real que está consagrada na linha D. Ora, na formulação que aqui apresentamos, esta igualdade real, que sendo, penso eu, ou pensamos nós, difícil de alcançar ou quase que impossível, na nossa visão social-democrata, ela é, acima de tudo, uma igualdade de oportunidades. Ou seja, é esta noção de igualdade de oportunidades que justifica que o Partido Social-Democrata tenha uma grande preocupação para que se garanta a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais dos portugueses e dos cidadãos que residem entre nós, que se dê a primazia à concretização desta efetivação no que diz respeito ao acesso e à fruição universal através da melhor forma que garanta esta tal efetivação. Este entendimento que naturalmente tem por trás esta visão de igualdade de oportunidades é, na nossa visão, a melhor forma de constitucionalmente considerar a relação entre o Estado, a sociedade e as pessoas. Por outro lado, entendemos também de que esta, e queria terminar com esta nota relativamente à linha D, de que esta visão é também uma visão muito personalista daquilo que é para nós o entendimento do conceito de igualdade real entre os portugueses. Relativamente ainda a este artigo, gostávamos também de, naturalmente, fazer uma referência a uma linha nova que aditamos aqui ao artigo número 9, que se prende com a coesão e a equidade entre gerações, que é uma preocupação que perspassa todo o projeto de revisão constitucional do Partido Social Democrata, que está presente neste artigo 9, está presente no artigo 81, está presente no artigo 276, que é, ao fim e ao cabo, de garantir que existe uma justiça entre gerações. Esta proposta também, à semelhança das considerações que fiz sobre a linha D, não são novas na visão constitucional que o Partido Social Democrata tem. No processo de revisão de 2010, o Partido Social Democrata já considerava neste artigo número 9 que devia ser tarefa fundamental do Estado garantir a solidariedade intergeracional. Desta vez, a opção foi a de garantir que deve existir como incumbência do Estado este tal princípio de coesão e equidade entre gerações, que naturalmente para as gerações mais velhas representa no nossa visão a garantia de que nós não temos uma população sénior desprotegida, abandonada, e de que isso é tarefa fundamental do Estado, mas que também representa para as gerações mais novas e até para as gerações vindouras que o Estado assume para si também uma tarefa fundamental de procurar agir, e aqui está naturalmente relacionado com a tal forma, o melhor modo de provisão que o garanta, na garantia de uma afirmação do projeto de vida das novas gerações. Estes dois princípios, quer os que se referem ao da linha D, quer os que se referem à linha I, não sendo novos na visão constitucional que o PSD entende que deve reformar e deve melhorar e deve atualizar esta Constituição, naquilo que diz respeito, e terminava com esta nota, naquilo que diz respeito à linha I, naturalmente que também não há aqui uma proposta que é desgarrada daquela que é uma leitura que fazemos, que é de que, efetivamente, com o passar das décadas e com a afirmação da nossa democracia e com, naturalmente, com todos os progressos que a nossa democracia também foi tendo, foi também evidenciando que há, nomeadamente naquilo que diz respeito à afirmação do projeto de vida das gerações mais novas ou até das gerações vindouras, uma cada vez maior dificuldade em conseguir garantir que cada pessoa afirma o seu projeto de vida e que escolhe o seu país para garantir esta concretização. E por isso, esta preocupação que aparece aqui no artigo 9, repito, é uma preocupação comum a todo o projeto de revisão constitucional do Partido Social Democrata, a de garantir a justiça entre gerações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Partido Chega, pelo deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma sintética, o Chega apresenta alterações em três alíneas deste artigo. A primeira delas prende-se com o desenvolvimento sustentável, que foi referido também pelos dois oradores que antecederam, numa formulação um pouco diferente. O desenvolvimento sustentável justo e o respeito pela solidariedade intergeracional, que agora o Sr. Deputado Alexandre Poço também referia. É preciso referir isto desde os anos 60, 70...
Desculpem uma coisa, não se ponham a falar para o lado, porque depois não se consegue ouvir.
Desde os anos 60, 70, que a ideia de desenvolvimento sustentável e também, não só em termos de ambiente, como solidariedade intergeracional, começou a mudar um pouco o fenómeno do constitucionalismo, não só na Europa, como um pouco por todo o mundo. Este fenómeno do constitucionalismo, de incluir a ideia de desenvolvimento sustentável, é também uma ideia limite à degradação das condições em que vivemos, dando ao Estado um mandato claro, juridicamente, para não degradar as condições em que vivemos, não só do ponto de vista social e económico, como também ambiental, e daí a sua inserção ambiental fazer mais sentido neste artigo, e a ideia de solidariedade intergeracional, que é hoje um dos pontos fundamentais não só do equilíbrio social, mas até do próprio equilíbrio da legislação fiscal nesta matéria, garantindo que há um equilíbrio, não só de direitos, mas também de deveres, entre as várias gerações e que uma geração não prejudica pelo uso de recursos, pela exploração fiscal ou pela exploração económica, as gerações anteriores ou as gerações posteriores. E esta solidariedade intergeracional é hoje parte dos movimentos constitucionalistas do chamado novo constitucionalismo em vários países, quer na Europa de Leste, quer na Europa Central e na Europa Ocidental, e portanto vem na tradição que tem sido também o desenvolvimento padrão do nosso constitucionalismo, de inserção nestas famílias europeias, e acho que se justifica perfeitamente do ponto de vista axiológico. Em relação à linha D, ao livre desenvolvimento da personalidade, tem aqui uma razão de ser. Nós entendemos que está íncito à ideia do bem-estar e à qualidade de vida a ideia de livre desenvolvimento da personalidade, não obstante ele já ser parte integrante da própria ideia de dignidade da pessoa humana, constante do artigo 1º, como tem referido o Tribunal Constitucional em vários acórdãos e como a nossa doutrina também tem referido desde o início do constitucionalismo português pós 25 de Abril, mas a ideia de um livre desenvolvimento da personalidade também como tarefa do Estado tem implicações diretas, por exemplo, na questão da educação, na igualdade de oportunidades, na escolha de modelos de educação, enquanto parte do livre desenvolvimento da personalidade individual e do livre desenvolvimento incluído na comunidade familiar. Também na ideia de que o elevador social deve ser para todos, no âmbito da ideia de igualdade de oportunidades, e entendemos que o livre desenvolvimento da personalidade de cada cidadão deve estar aqui incito como ideia motora, de que é também uma tarefa fundamental do Estado garantir que os seus cidadãos podem fazer escolhas livres, que são eles que determinam essas escolhas, o que está intimamente ligado com a dignidade da pessoa humana, que é o nosso princípio basilar do artigo 1º, mas também com a própria estrutura de família enquanto célula fundamental. Na linha I desta proposta, o Chega inclui a proteção das fronteiras como parte das tarefas fundamentais do Estado. Ou seja, a proteção das fronteiras, a ideia de Estado e de fronteiras estão, na maior parte dos autores que estudaram o fenómeno do Estado, associados, embora não completamente, a ideia de Estado, neste caso, enquanto diferenciado de Estado-comunidade ou de Estado-república, aqui a ideia de Estado, está intimamente associada à ideia de fronteira, desde no constitucionalismo moderno, de Jean Baudin e de outros. Portanto, entendemos que a proteção das fronteiras é um elemento também decisivo das tarefas do Estado, e isto não implica nenhuma alteração fundamental em termos de inclusão na União Europeia, nem nas organizações de que Portugal faz parte, mas entendemos que a proteção da fronteira é um dever fundamental do Estado, bem como o controlo de ilegais, quer no espaço português, que neste momento é também o espaço da União Europeia. De resto, a proteção de fronteiras está em documentos fundamentais de vários Estados, como dever também fundamental, e entendemos que é uma expressão, uma manifestação da soberania, soberania essa que a própria Constituição